I'm turning today to the Gospel of John, chapter 4, and verse 37.
Eu me volto hoje ao Evangelho de João, capítulo 4, versículo 37. João 4, 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. E o assunto de hoje é semeadores e ceifeiros. Mas eu volto ao versículo 27 para começar nossa reflexão de hoje. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, a mulher de Samaria. Cristo havia testemunhado a ela. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Então, este é o começo do treinamento dos discípulos. Eles já haviam sido chamados para buscar almas, para ser pescadores de homens. Pelo menos já havia meia dúzia de discípulos neste estágio. Veja o versículo 38. Cristo lhes lembra: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E isso é uma referência aos termos de seu chamado para segui-lo, para serem discípulos. Então, de volta ao versículo 27, os discípulos aqui não tinham ainda um entendimento da preocupação do Senhor e de qual deveria ser a sua preocupação por indivíduos. E nisto vieram seus discípulos e se maravilharam de que ele estivesse falando com uma mulher, com a mulher de Samaria. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles ainda não tinham entendido que a colheita de almas que viria, que o seu trabalho como apóstolos futuros seria de testemunhas, seriam testemunhas incansáveis a indivíduos e a grandes multidões, e o testemunho de todos os crentes. O que nós estamos fazendo? O que ele está fazendo, perdão, falando com essa mulher samaritana? Nós não falamos com os samaritanos. E por que quereríamos falar com ela? Então, nós vamos pensar sobre semear e colher no breve tempo que temos nesta manhã. Mas o meu primeiro título será o galardão do crente, e focaremos nisso, a grande recompensa do crente, versículo 31. Nós falaremos dos versículos anteriores um pouco mais depois hoje. E entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. E há uma certa urgência nisso. Eles haviam passado por uma longa jornada, eles não haviam comido, os discípulos haviam entrado na cidade mais próxima para comprar alimento e agora eles haviam voltado, eles se importavam com ele, precisavam vê-lo comer. Versículo 32, ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. É claro que ele estava se referindo a comida, não literalmente, metaforicamente, a satisfação de fazer a obra divina. Eles ainda precisavam entender isso. Eu tenho comida para comer a qual não conheceis. O testemunho àquela mulher que iria voltar à sua cidade, trazer outros também, e haveria uma grande multidão de homens e mulheres de Samaria, convertidos, salvos, levados a reconhecer o Messias. Eu tenho comida para comer que vós não conheceis. Eles não entenderam isso. E eles pensaram: nós estávamos longe, trouxemos algo para ele comer. E versículo 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, a sua maior satisfação e força. E ele até mesmo esqueceria das refeições se ele tivesse a oportunidade de alcançar almas, explicar a verdade a elas e revelar-se a elas e levá-los ao perdão dos pecados. Então seria a comida e a bebida dos discípulos em tempos futuros, mas isso é a felicidade do crente. Também foi assim com o Senhor, o Senhor encarnado, que se vestiu de carne humana, veio para ser nosso representante e o nosso é expiador do pecado, e no seu tempo na terra, a sua maior satisfação, pela qual ele iria subir montanhas se preciso, era obviamente este alcance de almas necessitadas. Agora, você é um crente. Você foi até Cristo, você o ama, você caminha com ele, mas amigos, se a colheita, se a grande colheita e a necessidade de almas perdidas não é sempre a coisa principal na nossa vida, se nós não estamos tomando as oportunidades coletivamente como um grupo e individualmente também para orar e para fortalecer e participar na obra de alcançar um mundo perdido, bom, então nós perdemos o ponto, a principal fonte de satisfação e deleite da vida cristã, e era assim para o Senhor, até mesmo para ele. Ele era Deus, assim como o homem. A sua comida terrena era falar, e a bebida também era essa colheita de almas. Então, muitos de vocês são pais e têm a grande responsabilidade e o privilégio de criar os filhos na admoestação do Senhor, e isso é um alto chamado e um chamado nobre, mas não se esqueçam. Ainda assim, vocês precisam ter prioridades. Um filho de Deus, não apenas preocupado com a sua família e filhos, mas também com todas as almas. Essa é a nossa maior ocupação, a recompensa do crente. Você não pode ser jamais inteiramente feliz como um crente em Cristo. Você não pode ser inteiramente satisfeito se você deixar isso de fora. Isso é algo muito chocante para nós. A sua comida e bebida era executar a vontade de seu pai. Então, tenha cuidado com as prioridades na terra e no tempo. Você não pode ser totalmente absorvido com os negócios ou a carreira, ou se você é jovem, você não pode estar totalmente absorvido com os amigos. Coisas que são importantes para você, sim, mas você é um filho de Deus e essas coisas não podem ser tudo para você. Você tem uma prioridade, o Senhor e as almas e o testemunho, e isso em tempo será a sua grande, a maior recompensa. O Senhor diz isso no versículo 36, aquele que ceifa recebe galardão. Qual é o galardão, o salário? Sim, há uma eterna dimensão a isso, mas imediatamente ele ajunta fruto para a vida eterna. Essas são palavras tremendas, ele ajunta fruto para a vida eterna. E o que ceifa... Perdão, para que assim o que semeia, nós falaremos disso, como que ceifa, ambos se regozijem. E o regozijar é o privilégio do envolvimento na grande colheita e na obra de Deus. Pode ser que você seja uma pessoa singular, o único crente no seu escritório, no seu lugar de trabalho, e em seu círculo de faculdade, ou talvez na sua família, o único crente onde Deus te colocou, ou na sua classe, ou na escola, mas a sua grande alegria será ser usado por Deus e abençoado por Ele. Nunca se esqueça disso, nunca se torne ocupado demais com as coisas deste mundo. Este é o seu privilégio, esta é a sua maior fonte de felicidade. Aquele que semeia, o que semeia e o que colhe, eles ajuntam fruto, o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, perdão. E isso está conectado com João capítulo 15. 15 é o grande instrumento interpretativo. João 15, versículo 2, diz... Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vocês sabem, João capítulo 15 preocupam muitos crentes, então eles têm o desejo de interpretar essa passagem de outra forma. Dar fruto é tão importante no capítulo 15. Veja o versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. E o versículo 8: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ah, mas as pessoas dizem, mas isso não pode ter a ver com a colheita de almas. Isso não pode ter a ver com ganhar almas. É muito desafiante que isso seja o nosso chamado, que nós devamos estar todos envolvidos em evangelismo de alguma forma ou outra, cada crente, cada um de nós, e preocupados com isso. Então há uma tendência, especialmente nesses dias, em interpretar João 15 como se os frutos fossem inteiramente e exclusivamente o fruto da justiça, da retidão, da piedade. Bom, sem dúvida alguma, inclui a retidão, a justiça, mas as pessoas dizem, não, é exclusivamente isso. Isso tem a ver, isso não tem a ver com ganhar almas, eles dizem. Mas veja o versículo 16 do capítulo 15. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ah, talvez nós recuemos do evangelismo, até mesmo no círculo familiar, nós nos afastamos dessas coisas, então estamos muito dispostos a interpretar João 15 como santidade, retidão. Então isso não nos desafia tanto. Mas você vê, quando você volta ao capítulo 4 de João e você vê o fundamento disso, e você lê o versículo 36, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. E está tudo aqui no contexto da colheita de almas. E essa é a grande coisa, vidas sendo transformadas, pessoas sendo abençoadas, pessoas encontrando a Cristo e tendo real profundidade, alegria e felicidade, e vocês envolvidos, você sendo usado. Então, amigos, eu enfatizo isso como o nosso primeiro ponto. E agora eu desejo ir ao exercício ou o poder do evangelismo, do testemunho. Porque aqui temos um tremendo exemplo, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Bom, nós lemos anteriormente que a mulher deixou o seu cântaro, aquela mulher a quem Cristo tinha testemunhado, e ela voltou à sua cidade. E ela disse às pessoas, vejam um homem que me contou todas as coisas que eu já fiz. E eles foram. Ela era uma testemunha solitária, muito improvável de ser usada. Ela acabara de ser salva. Ela tinha apenas acabado de ser salva. E Cristo... nós nos lembramos da relutância dela, as barreiras que ela colocou à medida que Cristo falava com ela, mas agora ela o havia encontrado, ela havia percebido quem ele era, ela havia percebido sua necessidade de perdão, e ela foi então, e ela então convoca os homens da cidade. E você pode dizer, ah, sim, mas uma mulher, uma testemunha tão fraca, uma nova crente em Cristo, ela não teria as palavras, ela não teria habilidade de explicar as coisas, ela era desajeitada e ela era uma testemunha. E no contexto daquela cultura, ela não poderia ser assertiva, e é brilhante a maneira em que ela vai. Mas é natural, versículo 29, vinde, vede um homem que me contou todas as coisas que eu já fiz. Não é este o Messias, o Cristo? E alguém poderia dizer, ela, devido à cultura daquela época, ela tinha que colocar essas palavras de maneira bem sugestiva, porque ela era apenas uma mulher, e naquela cultura que era governada por homens naquela época. Mas ainda assim, ela é poderosamente usada. E se Deus está conosco, nós podemos ser fracos instrumentos e hesitantes, sabendo muito pouco daquilo que nós estamos falando como crentes, mas se Deus está operando, os homens reagiriam Os homens diriam: essa mulher tem algo diferente nela, algo extraordinário naquilo que ela está nos falando. Nós iremos e veremos. E imediatamente um grupo imenso de roupas brancas seriam sido vistos cruzando aqueles campos. Então, Cristo teria dito: não disseis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. E certamente ele deveria estar se referindo às roupas brancas dos povos, dos samaritanos, vindo daquela vila próxima, indo para vê-lo. E as mulheres, o testemunho das mulheres, levaram a uma grande multidão que cria nela. E eles então insistem com o Senhor, e eles dizem: fica conosco, Senhor. E ele fica com eles por 2 dias. Então muitos mais vieram. O testemunho pessoal é algo impressionante. Nunca pare de testemunhar, amigos. É algo impressionante. Deixe-me lembrá-los de uma das dificuldades de pregar o Evangelho ou de explicar o Evangelho às pessoas. É preciso que você chegue ao ponto onde você diz às pessoas, em tantas palavras: você é um pecador, você é um ser humano caído, você é inadequado para o céu e para a glória, você não pode ter nada que ver com Deus. Ele te rejeita por causa do seu profundo pecado e seu egoísmo, e você desesperadamente precisa de seu perdão. Bom, isso não é uma informação que as pessoas recebem bem. Isso é algo bem ofensivo. Mas no testemunho pessoal, você não tem que ofender a ninguém. Você fala sobre você mesmo. Você diz: eu percebi que eu era um pecador. Eu percebi que a minha vida era sem valor diante de Deus. Eu me acheguei a Ele e confiei em Cristo. E eu criei em sua obra expiatória no Calvário. E Ele me mudou e Ele me salvou. Você não ofenderá ninguém dizendo isso. E ainda mais, todos gostam de ouvir a história de alguma outra pessoa. Essa é a natureza humana. Você sempre quer ouvir a história, a biografia de alguém mais. É claro, contanto que seja bem breve. E este é o gênio do evangelismo pessoal. E é o nosso privilégio. E se você fala de você mesmo e as pessoas não tiverem ouvido, você dirá assim: ah, eu ouvi sobre um homem da nossa igreja e ele foi pego e ele estava envolvido com violência das gangues, e você sabe o que aconteceu? Você não está falando deles, você está falando dessa pessoa. E assim também é o testemunho de outras pessoas. O testemunho é tremendo, é uma maneira tremenda de ajudar as pessoas a ver a realidade da grande mudança e da conversão e do que significa ser pessoalmente reconciliado com Deus para caminhar com Ele. Portanto, nunca subestime o evangelismo pessoal. Tem algo tremendo. Agora, a pregação, de certa forma, pode escapar disso, porque quando alguém prega, essa pessoa prega para um grupo de pessoas. Nós não falamos para você como indivíduos com um olhar fulminante, dizendo: você é o pecador. Nós falamos para uma multidão. E isso, de certa forma, ameniza a acusação que é feita de que somos pecadores e precisamos de salvação. Mas quando você fala um a um, o testemunho também tem o mesmo efeito. Ele abranda e as pessoas ouvem a mensagem e entendem. Então, quer seja o seu testemunho, seja o testemunho de outra pessoa, isso é um grande instrumento e foi tão usado por esta mulher comum, rejeitada em sua comunidade, em toda probabilidade, por causa de sua vida desregrada, possivelmente desprezada. E ainda assim, o testemunho dela foi poderoso. E você é muito mais qualificado do que ela. Você já foi salvo por anos, alguns de vocês. Vocês já seriam bem mais falariam melhor do que ela. Você poderia ser poderosamente abençoado. Então, o poder do evangelismo pessoal é esse. E eu gostaria de falar do exercício da fé, e isso está aqui também. Eu vou ao versículo 43. E dois dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Eu não vou permanecer nisso, mas o sentido aqui é óbvio. As coisas estavam ficando perigosas na Judéia, onde o Senhor havia estado. Então, ele foi para Samaria, passou por Samaria, para Galiléia. Ele se retirou da Judéia, porque já havia vozes dizendo: livrem-se dele, livrem-se dele. Agora, era muito cedo ainda, o tempo dele não havia chegado. E ele ainda tinha que proteger os seus discípulos. Eles tinham um curso, um treinamento para fazer. E ele estava operando de acordo com o plano divino. E então, por razões de segurança para os seus discípulos e coisas não, para que as coisas não chegassem a proporções muito extremas tão logo, ele não passou por lá, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Ele sabia que seria rejeitado na sua própria pátria. Então, haveria menos perigo lá. Então, ele procede a Galiléia. Versículo 45. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam. Parece contradizer o que nós acabamos de ver, mas eles não o receberam como Messias. Eles o receberam como um milagreiro. Oh, isso é bom. Nós teremos as curas. Nós teremos sinais e maravilhas. Mas eles nunca reconheceram-no como o Messias. Ainda não. E os galileus o receberam, visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque é claro que eles também, muitos deles haviam estado na festa também. Lá ele fizeram muitos milagres. Ele havia feito apenas um na Galiléia, que foi transformar a água em vinho em Caná. Então, versículo 46, Jesus foi segunda vez a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Tenha cuidado ao ler isso na versão King James. Não coloque a ênfase no lá, que, como se o nobre não estivesse em Caná da Galiléia. Não, então, não leia. E lá havia um oficial do rei. Aconteceu que havia um certo nobre cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ele é descrito no original como um pequeno príncipe. É costume concluir que esse homem era um oficial do rei Herodes, o tetrarca da região. Mas pode ser que ele fosse alguém da realeza, porque o termo de fato significa isso. Mas ele é considerado como apenas um nobre, um governante. Mas era um homem muito importante em Cafarnaum. E ele sabe sobre Cristo. Ele conhece. Ele é um oficial, pelo menos. E é sua função saber do que está acontecendo ao redor. Ele tem servos. Então, e havia então um nobre que estava enfermo em Cafarnaum. Não devemos confundir isso com o homem de Lucas capítulo 7, que era um centurião cujo servo estava doente até a morte. São duas pessoas totalmente diferentes. Bom, mas então, este homem com um filho quase à beira da morte, ouvindo que este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então, aquele homem tinha alguma medida de fé. Há um milagreiro, um curandeiro, e ele saiu da Judéia para a Galiléia, e eu escuto que ele está em Caná, e eu preciso dele, porque o meu filho está morrendo. E o grego indica um filho bem jovem, meu garoto, meu rapaz, está morrendo. Então ele fez essa jornada de 15 milhas para Caná, provavelmente montado em um cavalo com servos. Ele era um oficial, ele não teria ido sozinho, e ele foi lá para ter a atenção de Jesus de Nazaré. Bom, ele cria que Jesus era sua única esperança, ele poderia curar o garoto, mas ele não tinha uma opinião muito grande de Cristo, não achava que ele fosse Deus, ou parece não achar, ele não foi tão longe a pensar que ele fosse o Messias, ele provavelmente era um homem judeu, mas ele simplesmente cria que ele era um homem impressionante, uma espécie de profeta e um curandeiro eficaz. Esse oficial provavelmente estivera em Jerusalém e teria testemunhado o que Cristo fizera lá. Mas quando ele se achega lá a Cristo com sua pequena fé, que, dizendo, eu preciso do poder de Jesus de Nazaré, Cristo lhe dá uma bronca gentil no versículo 48. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, e ele fala no plural, colocando junto com os líderes judeus em geral, se não virdes sinais e milagres, não crereis, vocês não crerão em mim, disse Jesus. A menos que vocês vejam alguma coisa, algum milagre, alguma maravilha, e vocês creram em mim só por isso. Ah, eu creio que esse homem pode fazer coisas maravilhosas, mas isso, os servos dele estavam lá, ele era um oficial, e eu penso que Cristo teria dito isso gentilmente, em tristeza também, vocês não crerão em mim. A não ser que haja milagres. É isso que Jesus quis dizer. E isso era desanimador para o oficial do rei. Mas o homem insiste. Ele diz, Cristo precisa vir. Ele, afinal de contas, ele é um homem. Ele não é um Messias. Ele diz, o Senhor tem que vir. E isso me lembra do que acontece com algumas pessoas quando nós nos achegamos a Deus para salvação e nós chegamos e nós já temos em mente o que Deus deve fazer e como Ele deve operar para nos salvar. Você diz, eu creio no Evangelho, perdoa meus pecados, dá-me uma nova vida, mas faça isso da maneira que eu quero que seja feita. Faça com um raio de luz ou alguma manifestação poderosa. Senhor Deus, sobrepuja meu coração, prova isso a mim. Vem e salva-me de tal maneira espetacular que eu não tenha dúvida alguma deixada. E é isso que esse homem estava fazendo. O Senhor tem que vir. O Senhor não pode curar a não ser que o Senhor esteja lá. Venha à minha casa. Faça essa jornada de 15 milhas para Cafarnaum e cura então o meu filho. Ele está insistindo para que seja feito de acordo com a sua pobre crença. Cristo é simplesmente um curandeiro, ele não é um Deus, ele teria pensado. Ele não pode fazer isso à distância. Então, de que maneira Cristo lida com isso para ajudá-lo? Para fazê-lo pensar? E para exercitar o que deveria, o que era chamado no passado de fé apropriadora. Vemos como ele o faz. Versículo 50. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Ele não diz, o seu filho viverá. Ele diz, o teu filho vive, ele já está melhor, ele está curado, é isso que ele quis dizer. Vá para casa, eu não irei com você. Eu já o fiz, o seu filho está curado. Que desafio! Ele não viria, ele não o curará. Não, eu creio nele, ele o fez. Ele curou o meu garoto. Ele está melhor. Eu irei para casa. eu obedecerei ao seu comando, eu irei para casa e confiarei nele. E ele foi. E os servos dele ficaram confusos. Mas, Senhor, ele não está vindo. E eles, então, não o persuadiram. Aí, eu creio nele, ele diz. Ele curou o meu filho. Ele me disse para ir para casa. Ele é Deus. Ele agora mudou sua mente. Isso ajudou a pensar. Ele é o Messias. Eu confio nele. Eu ouvi na voz dele. Deve ter sido uma viagem difícil naquela montanha. E pensando, de repente, uma voz dizendo: ah, sua esposa vai sair de casa desconsolada, inconsolável, dizendo: ele morreu, ele se foi, você não trouxe o milagreiro? Não, ele não pensaria nisso. Ele diria: eu creio nele, eu confio nele, eu confio naquilo que ele disse a mim. E é assim que tem que ser conosco, quando nós nos achegamos a Cristo para a salvação. Você diz: Cristo, Senhor, perdoa-me, transforma-me, e faz isso de maneira tão dramática que eu não tenho que duvidar. Eu preciso crer nele, eu preciso confiar nele. Eu sinceramente entreguei meu coração a ele, eu pedi por perdão, eu confiei naquilo que ele fez na cruz do Calvário para comprar a salvação para mim e para sofrer o meu castigo. Agora eu irei confiar nele, e é isso que nós dizemos, e eu vou obedecer-lhe, e eu vou ler a minha Bíblia, e eu vou orar a cada dia, e eu viverei por seu poder, porque eu confio nele. E muito em breve a evidência virá, não da maneira que você gostaria, de uma maneira tão grandiosamente dramática, como uma evidência, com a evidência clara, mas então vieram outros servos para encontrar-lhe, e eles estavam sorrindo e felizes e triunfantes e comemorando, dizendo: o teu filho vive, a febre o deixou. E isso simplesmente confirmou tudo no coração do homem. Não há mais havia dúvidas, não estava provado, a sua confiança não fora posta no lugar errado. E ele foi transformado, e quando ele chegou em casa, os servos e a sua esposa e todos ali, eles ficaram impressionados com a mudança dele. Eles nunca o viram tão gentil, humilde, tão diferente, e a casa toda, o lar todo creu em Cristo e o buscou. Então pode-se ver aqui o desafio de Cristo para ele e a obra de Deus em seu coração. Levou a exercitar a fé salvífica e a crer em Cristo, e o mesmo acontece conosco. Confie nele, não tema. Pensando: eu estou mudado, sou diferente, confie nele e logo será evidente para você. Eu não perdi a cabeça quando meu irmão, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu filho me provocou. Coisa que eu sempre fazia. Eu não perdi a cabeça. Eu pude me controlar. Deus me ajudou. Há um novo coração dentro de mim. Eu odeio o meu pecado e eu resisto como eu nunca antes fizera. E eu sei que eu ainda sou um pecador, e eu sei, mas eu sou uma pessoa bem mais calma, e eu anseio pelas coisas espirituais e anseio por caminhar com Cristo. E nós vemos, você vê o que ele fez dentro de você, assim como esse homem viu o seu filho curado. Então você terá certeza e segurança, e isso virá gentilmente e maravilhosamente. Mas você vê aqui a fé apropriadora que obedece ao Senhor e crê naquilo que ele diz. Bom, meu tempo já está acabando, amigos, mas há uma coisa a mais que eu gostaria de enfatizar. Gostaria de enfatizar antes de que cheguemos ao fim. E é uma espécie de lição semiliteral a nós aqui. Você pode ter um filho ou uma filha, muito provavelmente, que tem uma febre furiosa, uma febre de cansaço deste mundo, ou com ele mesmo ou com ela mesma, com seus amigos ou amigas, e de repente esse filho ou filha não quer a Cristo, não quer a Deus. Este mundo é tudo. Eu sou tudo. Essa autoimportância que vem a nós, meus amigos são tudo. Nada mais importa. Uma febre espiritual. Vá até Cristo. Agora, eu não posso dizer se Cristo curará essa febre de uma vez, assim como no caso do filho do nobre. Isso é um retrato para nós, mas em seu tempo, ele tirará essa febre. Se você for persistente em oração e confiar nele, amigos, ele apenas pode tirar essa febre. Essa febre que toma a alma com as coisas da carne e do tempo, mas ele pode fazê-lo. E você então usará toda a oportunidade para ser uma bênção para essa pessoa, mas ele tirará essa doença que é para a morte. Nós vimos a recompensa do crente. Vocês precisam evangelizar, amigos. Vocês precisam estar preocupados com a obra de Deus. Vocês precisam ver se vocês não vêm ao culto evangelístico e orar e aprender os argumentos para o evangelismo também. O poder do evangelismo é formidável. Nós vimos o exercício da fé, que essas reflexões sejam uma bênção para nós nesta manhã.